A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Seja sempre bem-vindo à nossa Rádio USP, a Rádio da Universidade de São Paulo, ensino, pesquisa, extensão, universidade pública e gratuita. Espero que você esteja muito bem, obrigado pela sua sintonia de sempre, é sempre bom voltar a estar contigo. Você sabe que o nosso Via Sampa Estúdio, que está começando, tem sempre na segunda-feira, no horário, né, do almoço, aí você pode rever, reouvir, na verdade, a gente fala em rever porque está sempre... No sentido da visão, mas a audição, então, é extremamente importante, se não um dos mais importantes sentidos, que você pode, então, reouvi-lo, né, a partir da 1 da manhã. Então, se você tem sempre uma nova oportunidade aqui na sua Rádio USP, estamos celebrando 40 anos, já pertinho aí agora, um mês da nossa celebração especial, 40 anos no ar, com muitas histórias contando para você, muita coisa especial que acontece na sua Rádio USP. Fique ligado. Via Sampa Estúdio começa agora com um convidado para lá de especial. O convidado de hoje já teve diversos CDs premiados e centenas de apresentações por mais de 40 países. Já integrou o quinteto Vila Lobos e já tocou com Ginga, com Maurício Carrilho, com Egberto Gismonte, com Nailor Proveta, entre tantos virtuoses aí. Ele é Antônio Carrasqueira, doutor em artes pela Universidade de São Paulo, é também professor do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes aqui da nossa ECA USP. Carrasqueira está lançando o livro Divertimentos Descobertas, estudos criativos para o desenvolvimento musical, sopros e cordas friccionadas pela EDUSP. Querido Toninho, prazer revê-lo, prazer sempre ouvir a tua música que está presente aqui na nossa playlist diariamente. Uhum. E agora está contigo aqui compartilhando esse momento tão especial. Obrigado, seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Mário. Sempre um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio USP. Eu também sou um ouvinte assíduo da Rádio USP, um oásis dentro da programação da Rádio Paulista, né? Então, alegria estar compartilhando com vocês o trabalho da gente sempre.
E hoje a gente vai se divertir muito também, né? Porque música tem tudo a ver com divertimento, com descobertas, com caminhos novos. Você sabe que enquanto eu li a respeito e o que você dizia a respeito da linguagem musical, uhum, me veio, né? Eu estava ouvindo sobre parábolas, ouvindo sobre contos de fadas, histórias, e me veio à mente uma delas, que foi da cigarra e da formiga. Uhum. Que a cigarra sempre foi muito marginalizada por tocar, por se divertir, uhum, por trazer a música, né, o colorido, enquanto que a formiga, uhum, sempre trabalhando assiduamente, duramente, e não considerando que essa cigarra também estava trabalhando, também, uhum, estava ajudando a divertir, claro, e de alguma forma também estava fazendo o trabalho dela e o que ela veio, né, a vivência dela. Então, uhum, eu senti que um pouco desse mundo, né, que é contado para a criança lá atrás, uhum, não privilegia a música, a linguagem musical, né, é sempre em detrimento. O trabalho duro e árduo, uhum, é valorizado, enquanto que esse divertimento, essa descoberta, a fazer com que as pessoas se envolvam, né, musicalmente, uhum, se integrem, é colocado um pouco de lado. Esse teu livro, Tony, o seu mais novo livro, está sendo lançado pela EDUSP. Uhum. Como é que surge, então, a ideia de lançar uma obra sobre um aprendizado musical?
Bom, o trabalho do músico também é duro e árduo.
E quanto como?
Da formiga. Eu acho que a música é fundamental, ela que nos salva. A música, a arte, ela é alimento espiritual. Sem música a gente ficaria todo mundo louco, né? Então a música é trabalho, sim. Trabalho é de primeira necessidade. Assim como a gente precisa comer arroz, feijão, a gente precisa ouvir música. E a música, ela é alimento espiritual, ela faz a ponte com a espiritualidade. Então ela também faz a ponte, ela congrega, ela... Porque a música muitas vezes acontece em rodas, né? Então ela age tanto na horizontal, ela traz um sentido de fraternidade, de grupo, né, para os seres humanos. Você vê que as músicas estão presentes em todas as culturas, né? Estão sempre ali nos momentos de festa ou de dor, nas celebrações, sempre a música. Se não tiver música, não acontece a magia do estar junto. E ela também faz essa ponte com o vertical, digamos assim, com o espiritual, né? Então a música é um trabalho fundamental. A arte é fundamental para o ser humano. Então existe esse não entendimento de música enquanto trabalho, porque de fato a gente se diverte, porque é lindo, né? Você fica, ela te leva a uma transcendência, né? Quando a gente ouve música, a gente transcende. Quando a gente toca, então, a gente transcende. Mas ela é um trabalho da maior importância. E para a gente fazer direito, exige muito. A gente passa dias e anos e meses trabalhando para conseguir ter um som bonito que possa tocar o coração e a mente das pessoas. Então o trabalho do músico, cada vez mais, parece que as pessoas não consideram trabalho, né? Ainda mais com esse desprezo que está vendo pela cultura de uma forma geral. Mas é trabalho, sim, trabalho fundamental. A música é que nos salva nesse mundo de tanta grosseria que a gente está vivendo. Se não fosse a delicadeza da música, a música nos faz mais humanos e mais espirituais.
Tá aí, a cigarra ficou hoje, vai cantar mais feliz hoje. E você disse, Daninho, que o estudo de um instrumento musical significa a abertura de um canal de expressão que isso nos possibilita mesmo manifestar o que não pode ser dito com palavras. É. Como foi, então, expressar em palavras experiências que não são propriamente aí verbais?
Pois é, escrever é sempre um desafio, né? A gente que lida com sons, que é justamente isso que você falou, né? Quando a gente toca um instrumento, você consegue expressar aquelas coisas que com palavra eu não conseguiria, né? E coisas que você nem sabe bem o que é, mas que tá ali no teu peito e que a hora que você toca, você extravasa. Bom, há muitos anos que eu queria fazer um trabalho didático. Meu pai era professor, um professor maravilhoso. E ele, todo mundo fala, pô, o senhor não faz um método? Eu falo, não posso fazer um método porque cada aluno precisa um método diferente, né? Cada aluno é um aluno, cada aluno é um universo. E eu sempre achei muito lindo essa coisa de ensinar. Ele colocava os alunos mais velhos para ensinar os mais novos. Então eu tinha 14 anos, comecei a dar aula e não parei mais. Dar aula é um desafio e você tem que estar muito disponível para o outro, para entender a forma de passar. E é muito gratificante, eu fico feliz da vida de ver um monte de gente que a gente colocou na estrada, colocou na música, ajudou a descobrir uma identidade, ajudou a abrir esse canal, né, que como você disse, esse canal de expressão, quem toca é mais feliz, quem cria é mais feliz, né? Quem pinta, quem desenha, quem faz poesia, acho que todo ser humano é um artista e a gente precisa desse estímulo, né? Eu acho que a música tinha que estar no ensino fundamental, desde o começo a música tinha que ser uma matéria. Ela hoje tem já várias experiências científicas comprovando que o cérebro do ser humano, a música trabalha áreas que somente ela trabalha, e áreas que vão servir para todas as outras suas habilidades matemáticas, sensíveis, enfim, a disponibilidade para escuta. Você falava agora há pouco, né, a gente vive numa sociedade que privilegia a visão e não a audição, né? A audição é feminina, ela é receptiva, ela é mais amorosa, né? Então a gente está vivendo um momento muito agressivo, com muita moto de escapamento aberto, uma coisa ensurdecedora, né? E a gente gosta de sons mais suaves, harmônicos, por isso que a gente gosta de música, gosta de ouvir o canto dos passarinhos, né? O som do mar. A gente gosta dessas sutilezas, né?
Uhum, é a comunicação do sensível, né? Que fala o professor Ciro Marcondes, ele fala do pensador do Michel Serre, uhum. E que diz que há uma batalha entre Argos e Hermes. Argos, o panóptico, a visão, e o Hermes, certo. A audição. Né?
Uhum.
E o Hermes tem que ser muito esperto, muito estratégico, porque como o Argos vê tudo, ele com certeza vai dobrar o Hermes. E o Hermes é mais esperto e percebe, espera ele dormir, toca a música, com a música ele acaba dormindo, né? E aí ele resolve. Mas Hermes vence, né? A audição vence, mas aquilo que você falou, muito barulho, muito ruído.
Nossa.
Pela
agressão.
Exatamente, pelo excesso, né? Que é o que você acabou de dizer, pelos ruídos, pelos barulhos. A audição também, ela vai tomando um corpo e a gente também não consegue mais distinguir aquilo que é bom daquilo que não é tão bom assim. Tem mais dificuldade, né? Pelo excesso, talvez.
É, verdade. Vai perdendo um pouco o critério, né? Por isso é fundamental, lindo o trabalho que vocês fazem aqui de colocar música de qualidade, música de verdade, né? Porque as rádios estão todas aí regidas, dominadas por essa lógica comercial do jabá, né? Então isso priva, sobretudo nossas novas gerações, de conhecer o tesouro que existe na música universal e na música brasileira de uma forma muito particular, né? A gente tem uma cultura riquíssima. Mas então todas as crianças deviam estar ouvindo Nazaré, Pixinguinha, Calado, João Bosco, né? Tanta gente maravilhosa, Jacó do Bandolim, tantos músicos maravilhosos em várias gerações, mas não está no rádio e a gente fica muito triste, porque acho que a música, mesmo sem palavras, mesmo a música instrumental, ela carrega valores, ela carrega uma inteligência, ela carrega ali uma coisa de proporção, da forma, de equilíbrio. Isso nos alimenta, isso de uma forma misteriosa nos ajuda a ficar mais equilibrados, mais inteligentes, né? Então o que a gente está vendo por aí é muito pobre diante da riqueza que existe aqui, que as novas gerações, todo mundo merece ouvir, é patrimônio da humanidade, devia estar nas rádios. As rádios, elas censuram a qualidade, né? As rádios e televisões exercem uma censura sobre a qualidade. Isso é muito triste, muito preocupante.
Então vamos aproveitar o momento para locupletar esse momento tão especial, já que falamos em valores, em tesouro, temos um baú aqui especial do nosso Toninho Carrasqueira, vamos abri-lo a partir de agora. O que a gente vai apresentar para os nossos?
Você estava falando do livro, né? Então esse livro, ele propõe uma forma de aprender que seja gostosa, que seja divertida. E em vez de ficar repetindo somente o que está escrito, como a proposta, a maioria dos métodos utilizados em nossas escolas, né, que eles vêm com a mentalidade da Revolução Industrial, aquela coisa de educação como treinamento e não como formação que contemple todo o potencial do ser humano, esse nosso trabalho, ele propõe uma forma criativa de se estudar. Então, para exemplificar, então, eu escrevi várias coisas e tal, então nós vamos ouvir, por exemplo, duas faixas, né, que são as primeiras faixas do CD que vai junto com o livro, que é um CD de finalidade didática, onde eu estou tocando a primeira faixa com o Gabriel Levy. Então a gente vai improvisar sobre escalas pentatônicas, né, que são escalas que existem desde todo sempre, assim, todas as culturas têm suas escalas de 5 notas. Então a primeira faixa é totalmente improvisada com o Gabriel Levy, esse músico extraordinário, companheiro, irmãozaço, um grande compositor, tocando, então, improvisando no acordeon junto comigo. Depois a segunda faixa, também toda ela improvisada sobre um modo, que é uma das escalas, um modo mixolídio com quarta maior. Então aí também vai ter a presença do Luiz Bastos, percussionista. Depois que a gente fez a música, eu queria colocar um texto que tivesse relacionado com o mito da criação. Aí a Beatriz Raposo, nossa colega aqui, professora na FEFELESCH, eu pedi para ela me ajudar a achar um mito bonito desses tantos que existem. Ela falou, olha, eu mesmo escrevi aqui uma coisa, eu achei tão bonito, falei, então tá bom. Aí eu coloquei o texto por cima da música, então é isso aí que nós vamos ouvir.
Thank you. proteger a terra era o som da própria terra. Soava bem no ar úmido e quente e se elevava, pulsando bem, de forma que entrava em ressonância com o que já havia no mundo, esculpindo-lhe as formas e porque era tom sobre tom. Antes de tomarem jeito, as coisas eram amorfas. O jeito veio de vários movimentos que se combinaram até parecerem originados de uma coisa só. Mas não, eram muitos e em sinergia. E só assim se produziu o canto fundamental e fundador da proteção de que estamos falando. A proteção foi fundamental e o amor a ela, essencial. Garantiu a expansão dos seres. Dizem que ela é feminina, porque é preciso atribuir gênero. A proteção era uma força. Nada foi ordenado, nem fraseado, nem dito. A boca não existia, assim como as mãos também não. A terra não era um cenário dos maus humores das gentes, nem dos deuses. A terra era.
Continuamos no nosso baú cheio de tesouros aqui, nos divertindo e descobrindo novos caminhos auditivos e com certeza nos transportando, nos transferindo por meio da música, da linguagem musical, que é universal. Hoje recebendo Toninho Carrasqueira, um grande orgulho para todos nós, professor da casa e, além de tudo, um humanista que leva a música como uma forma de relacionamento, que a música ela consegue interpenetrar em tudo, né? O Toninho até coloca aqui num dos capítulos aqui, se refere a Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Nesse gancho, Toninho, nessa obra você propõe que o aluno busque autonomia sobre o próprio aprendizado. Isso entra em conflito com o modelo acadêmico utilizado nos cursos de música?
Normalmente os métodos utilizados em nossos conservatórios e mesmo na academia, nas universidades, são métodos compostos no século XIX ou primeira metade do século XX, que vêm imbuídos de uma mentalidade ainda, a educação como treinamento e não como produção de conhecimento. O que eu proponho aí, seguindo o conselho do grande mestre Paulo Freire, é justamente um aprendizado com produção de conteúdo. Então, o aluno entendeu como é que ele observa aquele modo. Então, ele tem aquela forma, né, as notas da escala são essa. Então, vamos compor uma música com essa escala. Vamos compor e recompor a cada dia, criar seus próprios exercícios. Ou então, vamos brincar com intervalos. Então, tem uma série que só vale terça menor e semitom. Aí eu escrevi alguma coisinha, se ele quiser tocar o que eu escrevi, aquele estudo, claro, ele pode tocar, mas ele tem todo o direito de improvisar pelo meio, e ele deve recriar, o que eu fiz é só para ele ter como referência, e ele recriar o que ele fazer o dele, criar a própria, né, a música dele. Então, por exemplo, nós vamos ouvir agora o Baião do Pedrinho, que é uma música para ilustrar justamente o modo mixolídio, depois o mixolídio com quarta aumentada. E aí depois, eu escrevi ali um pequeno tema, juntamente com o Gabriel Levy tocando comigo, e depois de uma hora a gente sai viajando, improvisa, vai pro inesperado, mergulha no que vier, um ouvindo o outro, procurando conversar, e depois a gente volta para aquele primeiro assunto. Então, né?
Ótimo, então você vai ficar aí na a paciência e expectativa também fazem parte do processo. A gente vai fazer só um intervalo e a gente já volta então com a sugestão do nosso Toninho Carrasqueira, abrilhantando ainda mais esse nosso momento especial. Como diria Gil, se oriente, meu rapaz. Já, já.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.